Então nós estamos em 1 Samuel 9, já iniciamos esse capítulo, né? Estamos vendo como Deus escolheu o rei Saul. No capítulo 8, o povo veio para pedir um rei e eles pediram com a motivação errada, né, para ser como as outras nações. Então, nós temos citado aquele versículo em Oséias que fala que Deus deu um rei na sua ira. Então, estou repetindo isso porque esse capítulo 9, que nós iniciamos na última aula, ele mostra de uma forma muito clara a soberania de Deus, como Deus está orientando todas as coisas. Então a gente pode perguntar assim: poxa, mas como que Deus podia estar dirigindo de uma forma tão detalhada todas as coisas que foram acontecendo e ainda ser um rei que não era segundo o coração de Deus? Então é um estudo sempre bastante profundo a gente analisar a providência de Deus, como Deus toma conta das coisas, como Deus dirige as circunstâncias da vida, né? Nós falamos bastante na última aula sobre a assinatura de Deus sobre nossas vidas. Nós precisamos ver se Deus está realmente agindo na nossa vida ou se nós é que estamos tomando as iniciativas, nós que estamos dirigindo todas as coisas que acontecem. Então isso é uma coisa muito séria para cada um analisar. Quem que está abrindo as portas? Quem que está tomando as iniciativas na sua vida individual? E quem está fazendo isso na igreja? Somos nós, a gente que está se preparando? Lembra de Jacó? Jacó pensava em tudo e fazia todos os seus planos, ele era muito astuto, ele estava sempre planejando. Então quando a pessoa pensa muito, toma iniciativa, é difícil Deus tomar a iniciativa no lugar da pessoa, né? Fica difícil você saber se Deus está agindo na sua vida quando você toma todas as iniciativas, né? Então, embora Saul não seja um exemplo, né, nas decisões dele, mas nessa parte da história nós estamos vendo como Deus foi dirigindo as circunstâncias, na folha letra B, número 1, as circunstâncias ordenadas por Deus. Nessas circunstâncias ordenadas por Deus é que nós vemos a mão de Deus. Agora vamos também fazer uma ressalva, não são todas as circunstâncias, não são todos os momentos. Deus está acima de tudo, ele está em controle de tudo, mas não é todo momento da nossa vida que nós vemos uma operação sobrenatural. Isso pode ser o extremo. Tem pessoas assim, dizem: Deus não me mostrou, né, se eu devo viajar para ver meus pais ou não. Sabe assim, alguns detalhes muito pequenos, eu não senti, Deus não me deu uma profecia, eu não recebi uma orientação de Deus. Tem certas coisas que a gente não deve ser muito místico, a gente tem que fazer aquilo que, né, nós devemos fazer. Nós temos responsabilidade, nós temos obrigações, né, nós não precisamos receber uma revelação para ir trabalhar segunda-feira de manhã, né. Tem certas coisas que a gente não precisa receber uma orientação sobrenatural de Deus. Agora, nós precisamos ver a mão de Deus na nossa vida. Então tem momentos, tem circunstâncias, tem certas decisões que nós realmente precisamos ver a mão de Deus. Mas existem outras situações que as coisas acontecem, mas não é que Deus não está presente, mas não precisamos receber uma intervenção de Deus para todas as coisas da nossa vida. Então, só recapitulando a primeira parte do capítulo 9, Saul era um homem, fazia parte de uma família de Benjamim. Ele nem sonhava com nada disso que vai acontecer. Isso é uma das coisas que mostra que Deus está em controle. Quando as coisas acontecem sem você estar planejando, procurando, né, armando, essas coisas assim, quando Deus age na sua vida. Saul não estava nem sonhando com nada disso. Então é uma das coisas fortes aqui para mostrar a intervenção de Deus. E você vê em toda a história, né, esse capítulo 9, a princípio não mostra muita coisa sobre o reino. A gente às vezes até pergunta: Deus, por que tantos detalhes? Uma das sugestões que eu posso dar, por que Deus deu tantos detalhes nesse capítulo? Não é, tem coisa assim, você pensa, mas precisava disso? Nós cremos que tudo que está na palavra de Deus tem uma finalidade, tem um propósito de Deus, mostra alguma coisa. Nem tudo nós vamos ver agora. Deus tem muitos tesouros que ele vai abrindo aos poucos. Mas uma das razões que eu vejo para uma história tão detalhada é que Deus queria realmente mostrar a sua soberania. Deus queria mostrar, né, através desses detalhes, ele está mostrando realmente que Saul não estava procurando e que Deus está agindo soberanamente para mostrar que é ele que está escolhendo Saul como rei. Então nós temos uma situação: o povo queria um rei, mas Deus, apesar de falar com o povo: olha, vocês estão me rejeitando, eu que era o rei sobre Israel, vocês estão me rejeitando. Deus está mostrando que ele não está desistindo, não. Porque quem vai escolher o rei? Deus, através do profeta Samuel. Quando no final do capítulo 8, ele manda todo mundo para casa para esperar, e o próprio Samuel, acho que não sabe como é que Deus vai escolher o rei. Tá bom, Deus falou com eles, vai escolher um rei. Nem Samuel sabe, mas logo no capítulo 9 começa a acontecer essas circunstâncias sobrenaturais. Ele perde as jumentas, começa a procurar, não acha. Saul, por ele, vai embora para casa. O servo fala assim: ah, mas tem um homem de Deus que pode nos dar uma palavra de Deus. Então Saul está preocupado com como ele vai causar uma boa impressão. Ele não quer ir lá para o profeta sem levar um presente, né, uma coisa para entregar ao profeta. Então, vamos retomar aqui mais ou menos no capítulo 9, versículo 8. O moço tornou a responder a Saul: ainda tenho um quarto de ciclo de prata, eu darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. E aqui eu já mencionei que o servo de Saul sabe muito mais sobre quem é Samuel, ele sabe muito mais sobre o que está acontecendo do que Saul. É interessante isso, porque Saul é de uma família que tem posses. Se todo Israel, desde Dan até Berseba, sabe que tem um profeta em Israel, por que Saul não sabia? Ele está muito... Ele está muito isolado, está muito preocupado com outras coisas. Isso é um ponto que pesa contra ele, o fato de Saul não ser, ele não sabe nada do que está acontecendo. Talvez ele saiba que vai escolher um rei, porque quando Samuel fala com ele um pouco mais na frente, é possível que ele saiba, parece que vai escolher um rei. Mas ele parece estar muito, muito por fora do que Deus está fazendo, do que Samuel, quem Samuel é. E o servo humilde sabe, e não só sabe, mas, né, o servo que não devia ter recursos em comparação com Saul é o filho do dono da propriedade. Se alguém devia ter dinheiro, era Saul, né? Mas quem vai pagar ao profeta para receber uma palavra é o servo. Ele pega o pouquinho que ele tem para oferecer, para poder achar. Então, isso, acho que isso, tudo isso aí mostra aspectos do caráter de Saul. Versículo 9, esse parênteses, provavelmente, se esse livro foi escrito, geralmente esses livros eles foram compilados, reunidos de documentos. Então, alguém posteriormente pegou esses documentos, provavelmente escritos pelo profeta Samuel, e colocou aqui uma observação, como alguém que né, assim, olha, né, aqui tem um documento histórico, Samuel falando de vidente, e na época que esse outro escritor estava acrescentando, eles não usavam mais a palavra vidente. Então ele faz uma observação aqui, ó, versículo 9. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Isso é significativo pelo seguinte: nós sabemos que antes de Samuel tinha havido poucos profetas, menciona um ou dois no livro de Juízes, nós temos um no próprio livro de Samuel, capítulo 2, antes de Samuel, mas poucos profetas. A partir de Samuel vai ter, até tinha o que eles chamavam da escola dos profetas, tinha muitos profetas, nós não sabemos se Samuel que instituiu isso, mas daqui para frente vai ser muito mais comum. No tempo do rei Davi tinha vários profetas, e daqui para frente vai ter muitos profetas. Então, a partir dessa data, começou a ter mais profetas, mas no início, que eles nem conheciam muito bem quem era profeta, eles chamavam ao profeta de vidente. O que quer dizer vidente? Para nós tem até uma conotação negativa, né? A gente pensa em vidente, numa pessoa, mas vidente quer dizer a pessoa que vê. Vidente, uma pessoa que vê. Lembra Balaão, que também não era um bom exemplo de profeta na vida pessoal, mas Balaão, ele falava assim, né? Assim diz o homem que tem os olhos abertos. Eles viam no mundo espiritual, eles recebiam visões. Eles enxergavam, eles ouviam, Deus falava de uma forma muito mais palpável, muito mais, né, eles sentiam de uma forma muito mais concreta do que hoje, né? Então, ao profeta de antigamente, eles chamavam de vidente. Então, no restante dessa história, ele vai continuar usando vidente, que era o termo que eles usavam, e tinha uma razão, porque realmente eles viam o mundo espiritual, Deus abria os olhos e eles conseguiam ver e ouvir, né? Às vezes não com os olhos, às vezes ouviam. Disse Saul ao moço, dizes bem, vem, vamos, e foram à cidade onde estava o homem de Deus. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água e lhes perguntaram: está aqui o vidente? Responderam elas: sim, ali vai ele adiante de ti. Apressa-te, ele veio à cidade hoje, porque o povo tem sacrifício no alto. Então, por que conta sobre as moças? Porque a palavra está querendo mostrar que eles foram, eles tinham perdido as jumentas, o servo deu essa sugestão, as coisas estão encaminhando, isso é para nos mostrar o que nós chamamos da providência de Deus. O que é a providência de Deus? É quando você nem sonha, porque nós temos duas situações bem opostas, né? Você está precisando tomar uma decisão na sua vida, você quer mudar de emprego, mudar de cidade, achar um casamento, achar um ministério, sei lá, decisões fortes na sua vida. Então você começa a orar e talvez você comece até a tomar algumas decisões em direção àquela decisão, tomar alguns passos em relação àquela decisão. Então Deus pode responder, ou Deus pode caminhar, mas é uma situação. Essa situação da providência, quando você nem está sabendo, Saul nem sonha que Deus tem alguma coisa diferente para a vida dele. Então isso aqui é a providência de Deus quando a pessoa nem está procurando. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Negativo por quê? Porque Saul, ele é uma pessoa que ele não está nem aí sobre Samuel, sobre o plano de Deus, ele não está buscando um alvo na vida dele, ó, Deus, eu estou orando pela tua vontade, para mim. A gente não vê nada disso na vida de Saul. Mas, apesar disso, Deus está fazendo com que as circunstâncias, as coisas vão acontecendo, sem nenhum planejamento da parte dele. 3 dias passam, vamos voltar para casa? Não, vamos buscar o vidente. Aí eles chegam na cidade. Deus vai encaminhando as coisas. Como é que eles vão achar o vidente? Ah, mas tem a casa dele, né? Mas eles chegam lá, vai ter uma festa, vai ter um grande evento. Pelos acontecimentos posteriores, nós descobrimos que Saul é uma pessoa super tímida, ele não gosta assim, ele não vai chegar lá no meio da festa e procurar o vidente Samuel. Mas Deus vai encaminhando as coisas de uma forma tão sobrenatural, soberana, que eles chegam na cidade, vem cá, o vidente está aqui, as moças falam assim, olha, vai ter uma festa hoje, vai ter um sacrifício, e o profeta Samuel, ele já está subindo, vai lá rápido que você chega lá. Por isso que nós temos todos esses detalhes da história. Sim, ele vai adiante de ti, apressa-te, ele veio à cidade hoje porque o povo tem sacrifício no alto. Eu não vou parar aqui, até uma das outras perguntas que eu tenho, a gente sabe que é um dos aspectos que Deus não queria, mas é uma das contradições que nós temos na palavra, que o povo, olha aqui, Samuel, né, talvez é a primeira vez, acho que é a primeira vez que fala do povo de Deus sacrificar no alto. Mas esse lugar, o alto, vai aparecer muitas vezes depois sobre os reis que não eram fiéis a Deus, eles sacrificavam no alto, às vezes eles tinham idolatria no alto, às vezes eles sacrificavam a Deus, porém no alto. Mas em Deuteronômio 12, e provavelmente em outra ocasião eu vou pegar isso aqui e estudar com mais profundidade, eu só quero chamar a atenção que isso aqui era um costume que eles tinham pego da idolatria. Isso não era um costume de Deus. Deuteronômio 12 está muito claro, antes de entrar na terra prometida, Deus falou assim, olha, vocês não vão fazer como os povos idólatras, sacrificando em todo lugar no alto, vai ter um lugar, o que representa isso? Isso espiritualmente fala da unidade do povo de Deus, porque os povos pagãos, eles sacrificavam em qualquer lugar, do jeito que eles queriam, cada um do seu jeito, e geralmente, cada um a um Deus diferente. E Deus falou com o povo, vocês não vão fazer em cada lugar. Por quê? Deus não pode ser adorado em qualquer lugar? Deus estava se restringindo a um lugar geográfico? Naquele tempo sim, mas por quê? Porque Deus não queria que o povo fizesse o culto a Deus da forma que eles queriam. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Hoje, a situação do povo de Deus é bem essa aqui. Cada um, cada igreja, cada denominação, cada movimento, cada um, quem quiser, todo mundo cultua a Deus conforme cada um pensa. Por isso que nós temos tanta divisão, tanta diversidade. Mas o plano de Deus era que tivesse um lugar, que depois veio a ser Jerusalém. Mas Moisés falou em Deuteronômio 12, vai ter um lugar, só um lugar vocês vão sacrificar e adorar e cultuar a Deus da forma que eu ordenar, não conforme vocês pensam. Hoje, irmãos, se nós formos analisar, nós temos uma situação espiritual que é mais ou menos como o comércio. Você pode ir em qualquer mercado, você gostou mais desse mercado, você compra aqui. O outro é diferente, tem mercados para todo gosto. Tem igreja para todo gosto. Você vai, eu gostei mais desse aqui. Eu me sinto bem no louvor desse tipo aqui. Então nós não pensamos que tipo de louvor Deus gosta. Nós pensamos que tipo de louvor, ou que tipo de pregação, ou que tipo de costume eu gosto. Então, o culto a Deus é mais de acordo com o jeito que eu gosto do que do jeito que Deus gosta. Então, eu estou citando isso porque os altos, quando fala sobre os altos, sacrificar nos altos, era um costume que veio da idolatria. Mas como nesse caso Samuel, obviamente Samuel não está participando de idolatria, mas a ideia de ter altos era essa ideia de que cada um fazia no lugar E a ideia, assim, de fazer um lugar, assim, um lugar de culto a Deus, isso é uma coisa que tem em muitas, acho que praticamente todos os lugares, outras religiões, na cidade, eles sempre escolhem um lugar mais alto para fazer a capela, para fazer a igreja. É uma coisa assim, parece que é mais perto de Deus. Não sei, tem um costume que as pessoas pensam que o lugar alto é o lugar mais próprio para adorar a Deus. E Deus não concorda com essa ideia. Agora, Samuel, por que Samuel está oferecendo no alto? Vai ter um sacrifício, vai ter... Porque lembra que agora a situação de Israel voltou a ser uma situação sem lugar fixo. O que aconteceu com o lugar que tinha para adorar a Deus? O que aconteceu? Como é que chamava o último lugar que tinha para cultuar a Deus? Como é que chamava? Aqui nessa época aqui. Ninguém lembra? A cidade, onde era o tabernáculo, onde ficava a arca, onde era o lugar, o último lugar? Siló. Siló era o lugar onde Samuel foi criado, lembra? Samuel foi lá, era lá que estava o sacerdote Eli, mas o que aconteceu com Siló? A arca foi levada lá para o campo de batalha com os filisteus capturaram a arca. Depois a arca voltou para um outro lugar chamado Kiriat Jearim e o tabernáculo, ninguém fala, tirou o tabernáculo de Siló, mas a próxima vez que nós vamos ouvir falar do tabernáculo, o tabernáculo nem está mais em Siló. Então Siló acabou, né? Tem o Salmo 78 que a gente já leu, né? Jeremias 7 que fala que Deus abandonou Siló porque Siló não era mais o lugar da habitação de Deus. Então, essa época aqui é uma época que não tem um lugar certo. Tem o tabernáculo, mas nessas alturas nós nem sabemos onde está. E então, por isso, Samuel está oferecendo num outro local. Então, isso é só para a gente entender essa questão do alto. A gente precisa sempre voltar nesse ponto, porque é uma linha que vai seguir em todo o restante da história dos reis de Judá, no tempo depois de Davi e Salomão, vai continuar esse tema dos altos. Então, apressa-te, ele veio à cidade hoje, porque o povo tem sacrifício no alto. Versículo 13, entrando na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. O povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, depois os convidados comem. Subi agora, hoje o achareis. Então eles tinham uma chance muito importante de achar o profeta antes dele subir ao sacrifício. Versículo 14. Subiram à cidade, e ao entrarem, Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Quer dizer, Samuel não sabia onde, né, mas eles estavam subindo e Samuel, né, tudo por acaso, né, irmãos? Tudo por acaso, né? Por acaso eles entraram na cidade, por acaso Samuel chegou na mesma hora, não é tremendo isso? Na mesma hora Samuel chega. Agora nós temos um outro parênteses que vai explicar como é interessante que, lembra que essa parte da história começa quando os anciãos chegam para Samuel e falam que ele está velho demais, não é? Essa parte da história começa no capítulo 8, depois que Samuel tinha levado o povo ao arrependimento, tinha julgado, eles tiveram a vitória em Ebenezer, Samuel foi juiz durante muitos anos, mas nesse tempo todo de Samuel, a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre a vida dele, como é que ele falava com Deus e tal. É dessa parte para frente que nós vamos aprender muita coisa sobre Samuel. E agora aqui nós vemos uma coisa muito importante, e nessa história toda, uma outra coisa que eu preciso falar antes de continuar, é lembrar vocês que quando o povo veio pedir um rei, Samuel achou bom ou achou ruim? Tem que nem perguntar, né? O senhor está velho, seus filhos não prestam, desse jeito não dá para continuar, e muda o sistema, muda o sistema. respeitavam Samuel o suficiente para pedir para Samuel mudar o sistema. Mas fora isso, na verdade, eles estavam rejeitando. E tanto é que Samuel ficou sentido que Deus falou com Samuel: Samuel, não fique sentido, porque eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Então lembrem, isso é uma das coisas mais profundas que nós podemos ver nas entrelinhas sobre Samuel, é que qualquer pessoa de quebrantamento menor, de estatura menor diante de Deus, ele poderia ter falado assim: ó Deus, faz o seguinte, eu estou velho mesmo, eu já dei minha contribuição para o teu povo, é para pôr um rei, eu só escolho um rei, eu vou me aposentar, eu estou fora. Ó, me rejeitar e ainda pedir que eu faça a transição, o senhor está pedindo demais. Então, quando nós lemos essa história, a forma como Samuel vai tratar Saul, a forma como Samuel se envolve, você tem que lembrar que Samuel está fazendo uma coisa que para a carne dele é morte. Ele está ajudando a colocar uma pessoa no lugar dele. Quem que gosta de fazer isso? Se é seus filhos, né? Se vai continuar o meu nome. Não, mas Samuel vai pegar, né? O tempo de Samuel, aquilo que ele tinha feito, o ministério dele acabou, ele tem que abrir um novo capítulo. É muito difícil, talvez nós aqui não saibamos avaliar isso, mas é muito difícil alguém falar assim: olha, acabou, Deus não quer mais o meu jeito de fazer as coisas, né? Nós temos muitas transições na Bíblia, né? De Moisés para Josué, de Elias para Eliseu, né? Etc. Tem muitas épocas que tem que mudar, e é difícil, a mudança é difícil, passar o bastão para outra pessoa, entregar a sua vida, colocar outra pessoa no seu lugar, isso não é uma coisa fácil, e nós não vemos um momento aqui Samuel arrastando os pés, achando que não deve, chorando. Não, ele chorou com Deus, Deus falou com ele que Deus queria sim, então Samuel entrou naquilo que Deus quer, amém? Isso é muito importante, a causa de Deus é mais importante do que a minha carreira, amém? A causa de Deus é mais importante do que se eu vou receber reconhecimento, se o povo vai lembrar de mim, se eu vou continuar à frente, isso não é importante. Então, Samuel tem essa graça e esse quebrantamento de fazer isso. Agora, versículo 15: ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel. Eu queria ser Samuel nessa hora, né? Deus falando no ouvido, não é tremendo isso? Deus chega para Samuel e fala no ouvido, um dia antes. Saul está lá perdido com a jumenta, Saul nem está sonhando de nada, e Deus fala com Samuel no ouvido dele. E até eu li em algum lugar que essa expressão no hebraico significa que Deus abriu os ouvidos, né? Isso é tremendo, porque nosso ouvido precisa ser aberto. É difícil, a gente não tem naturalmente, nós temos uma porção de camadas que não deixam Deus falar com a gente. É difícil Deus falar no nosso ouvido. A gente pode pensar: Deus, por que isso não, né, fala no meu ouvido, eu estou ansioso para ouvir. Mas tem tantas coisas que impedem a gente de ouvir, e o original aqui significa: Deus abriu o ouvido de Samuel. Mesmo sendo um vidente, mesmo sendo um homem de Deus, ele precisava ter o ouvido aberto. Deus queria falar com ele, Deus chegou e abriu. Que Deus faça isso conosco, amém. Deus revelara isso aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar. Agora, antes de você pensar assim: ah, eu queria tanto que Deus falasse comigo, olha a responsabilidade de Deus falar. Porque tudo bem que Deus falou, Samuel acho que tinha muita certeza que era Deus falando, mas Samuel tinha que fazer uma coisa que, se Saul não aparece, Samuel vai ficar no ridículo. Não sei se, né, se você lê essa história sem prestar atenção, você pode não perceber isso. Mas o que aconteceu? Deus falou nos ouvidos de Samuel que Deus iria enviar para ele o homem que seria rei, um dia antes. Samuel não sabe quem é, Samuel não vai atrás, Samuel não tem como telefonar para ele, Samuel não tem como identificar, Samuel tem que ficar esperando, mas não só esperando, Samuel vai marcar uma festa. Esse sacrifício no alto não era um sacrifício, pelo menos pelo que eu entendo da história, não era uma coisa que já ia ter, é uma coisa que Samuel marcou. Ele marcou esse dia, ele marcou esta festa, e mais na frente, Samuel ainda falou com o cozinheiro para separar uma parte especial para um convidado especial que iria aparecer. Então Samuel está arriscando a fama dele, a reputação dele, para marcar uma festa. E eu não sei por que, que a gente, né, a gente sempre pensa, e se Deus não cumprir? Por que, que a gente sempre pensa, e se Deus não cumprir? Né? Tudo bem, se a gente pensar, se eu não entendi direito a voz de Deus, ainda vai, né? Mas e se Deus não, né? Deus falou, mas e se Deus esquecer, se Deus não mandar esse homem na hora certa, como é que eu vou ficar? Então, quando você fala assim, Deus fala nos meus ouvidos, você também tem que estar pronto para obedecer, mesmo quando você não sabe como é que a coisa vai acontecer, porque você pode, né? Isso, essa história, esse tipo de história, acontece muito nas vidas das pessoas que andam com Deus, que ouvem a Deus, às vezes tem que fazer as coisas mais estranhas e, ó Deus, estou aqui, estou me arriscando, né? E se o Senhor não agir, como é que eu fico? Então o Senhor tinha falado, versículo 16, amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Agora, esse versículo é muito interessante, porque Deus estava escolhendo um rei, porque o povo tinha pedido. Agora, Deus está falando para Samuel que ele vai escolher um rei para livrar o povo dos filisteus. Porque os filisteus continuavam. Lembra que os filisteus são um inimigo difícil de dominar. Não sei se nós podemos dizer que os filisteus representam a nossa carne, mas é um inimigo muito difícil de morrer. É um inimigo que está atacando, está persistindo, desde o tempo de Sansão, tempo de Eli, tempo de Samuel, vai continuar com Saul. Saul vai morrer nas mãos dos filisteus. A morte de Saul é lá combatendo os filisteus e sendo derrotado pelos filisteus. Então os filisteus são um inimigo encardido, difícil de vencer, e Deus está falando com Samuel que ele vai levantar Saul para libertar o povo dos filisteus. Então é uma coisa interessante, uma coisa meio diferente, mas uma das coisas que nós podemos entender aqui é que, embora o propósito de Deus, nós já vimos que Deus tinha o propósito de levantar um reino, Deus está procurando um reino, nós não poderíamos imaginar a história do povo de Deus sem o rei Davi. Não dá para imaginar, porque o próprio Messias vai ser conhecido por toda a eternidade como filho de Davi. Então nós não podemos imaginar a história do povo de Deus sem o rei Davi. Isso significa que Deus, e tem as profecias antes que falavam que Deus iria levantar um rei. Então, qual que era o problema do povo ter pedido um rei? Eles pediram antes da hora e pela motivação errada. Nós podemos pedir muitas coisas que Deus quer, mas antes da hora e com a motivação errada. E com isso, o que aconteceu? Essa frase aqui, olhei para o meu povo, seu clamor chegou a mim, é uma frase que praticamente nós podemos dizer que foi tirada do livro de Juízes. Ao invés de Deus, o que é o significado do reino, a simbologia do reino? O que é o reino no plano de Deus, não no plano do povo de Israel? O que é o reino? O reino é o sistema de Deus que vai mudar esse ciclo dos juízes. Lembra? Eu tenho falado muitas vezes que Deus levantou Samuel para ser o instrumento de Deus para quebrar os ciclos. A coisa mais triste, a coisa mais terrível que nós enfrentamos até hoje como povo de Deus, é que a gente fica andando em círculos. É terrível andar em círculos. Você gosta de andar em círculos? Na sua vida natural, você vence uma coisa, daí a pouco você volta no mesmo problema de novo. É bom andar em círculos? Você pede a Deus uma libertação, Deus liberta, mas daí a pouco você está enfrentando o mesmo problema de novo? Isso é círculo. Isso é não andar para frente. Isso é perder a nossa vida andando em círculos. Então a pior coisa, não só de uma vida individual, mas de toda a história do povo de Deus, é ficar andando em círculos. Só que o que acontece? Saul já, né, aqui na Deus falando com Samuel, Saul não é esse homem que vai quebrar os ciclos, né? Mesmo aqui, mesmo esse propósito de libertar o povo dos filisteus, Saul não cumpriu totalmente porque ele falhou como rei. Mas o propósito dele que ele fala para Samuel é: eu vou levantar esse homem como príncipe sobre meu povo, ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Então Deus está levantando um rei, como nós sabemos, um rei que não tem o chamado de Deus, a preparação de Deus para ser o instrumento que Deus quer para instituir o reino dele, e Deus está falando, ele vai simplesmente perpetuar essa questão dos ciclos, ele vai livrar o meu povo está sendo oprimido pelos filisteus, eu quero livrar o meu povo dos filisteus. Nós nunca devemos desprezar o objetivo de Deus de nos libertar de opressão, de sofrimento, de problemas. Deus tem interesse nisso, mas esse não é o final do propósito de Deus. Só isso não é suficiente. Então aqui nós temos uma chave também, já mostrando que Saul não vai ser o homem que vai levar o plano de Deus adiante. Ele vai só perpetuar os ciclos. Versículo 17. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse. Então Deus falou com ele um dia antes, e na hora que Samuel viu Saul, Deus falou com ele: esse é o homem de quem te falei. Bom, né? Ele avisa antes, e quando o homem chega, ele fala assim: lembra que eu te falei ontem? Esse é o homem que eu te falei. Esse é o homem de quem te falei. Este dominará sobre o meu povo. Agora aqui nós temos, no versículo 18, nós temos um outro fato sobre Samuel que você, se você ler rapidamente, você pode não perceber. Presta atenção, versículo 18. Saul se chegou a Samuel no meio da porta da cidade, né? Está entrando pela porta principal da cidade. Se chegou a Samuel no meio da porta e pediu: mostra-me, por favor, onde é a casa do vidente. O que você entende sobre Samuel nessa pequena frase? O que você percebe? Saul chega para Samuel, e Samuel para Saul, do jeito que ele olhou para ele, é um João ninguém. É um cara assim: você pode me falar quem que é o vidente? Olha que revelação sobre Samuel, porque Samuel não tinha guarda-costas, Samuel não tinha uma carruagem especial, Samuel não tinha uma roupa especial, Samuel não aparecia lá como o homem de Deus para essa hora, ele não tinha nada dessas coisas. Saul chegou para ele e falou assim: bom, esse aí não é, esse aí acho que não é. O senhor pode me falar, por favor, quem que é o vidente? Né? Então é um fato super interessante sobre Samuel, que ele não se distinguia, não tinha nenhuma coisa diferente na sua aparência para mostrar, e ele responde na maior naturalidade: eu sou o vidente, sobe diante de mim. Sim, Samuel, objetivo, fala, né? Ó, eu sou o vidente, e olha, é o seguinte, você vai comigo para uma festa hoje, e você vai ficar comigo nessa festa, você vai ficar até amanhã, pela manhã te despedirei, e tudo que está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas, que você, né, lembra que Saul, a única coisa que Saul está pensando é: esse é o homem que vai me falar onde estão minhas jumentas, né? Que ele não está pensando em nenhuma outra coisa, né? E Samuel fala com ele: quantas jumentas que há 3 dias, como é que Samuel sabia, né? 3 dias se te perderam, não te preocupes com elas, já foram achadas. mas para quem é tudo o que é desejável em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Agora aqui, irmãos, vai começar um processo, como nós temos aqui detalhadamente, porque Deus podia ter registrado na palavra, ó, Deus mostrou para Samuel que era Saul, Samuel achou Saul, e Saul foi ungido rei. Não, essa unção, né, a escolha e o processo de ungir Saul como rei, vai levar uns 3 capítulos ainda. Ele é ungido sozinho, depois ele é ungido na frente de Israel, depois tem uma batalha, e depois da batalha ele é ungido de novo. Saul não falhou por falta de unção. Ele recebeu uma porção de unções, né? Ele foi ungido e ungido novamente e confirmada a unção, né? Então não foi por falta de unção. E nós vamos estar vendo pouco a pouco, a história vai desenrolando. Essa é uma das histórias, é interessante como no Velho Testamento ainda não tinha batismo no Espírito Santo, porque só depois de Jesus que o Espírito Santo pode habitar dentro de nós. Então, não tem o batismo no Espírito Santo, mas é interessante que no Velho Testamento, nós temos em 3 ou 4 passagens, em capítulos, ocasiões específicas no Velho Testamento, nós temos muito mais detalhes sobre alguns dons do Espírito do que no Novo Testamento. Você sabe que no Novo Testamento praticamente tem 1 capítulo na Bíblia que explica mais detalhadamente dons do Espírito, que é 1 Coríntios 14, né, que vai assim, que explica sobre o culto e os dons e tal, 1 Coríntios 12 um pouco também, né, só. Então, no Velho Testamento, nós temos muito mais informações, muito mais exemplos práticos de como Deus usava o dom de conhecimento, a palavra de sabedoria, certas coisas que Deus revelava, como que Deus agia. Nós temos mais exemplos no Velho Testamento do que no Novo. Então nós precisamos aproveitar. Eram símbolos, eram figuras, não era o batismo do Espírito Santo como hoje, mas nos mostra muita coisa. A diferença nesse tempo é que o Espírito Santo agia sobre a pessoa, não podia mudar o caráter, não podia mudar, habitar no interior como hoje, mas a forma do Espírito Santo agir era muito semelhante e nós podemos aprender muitas coisas. E uma das coisas interessantes que nós descobrimos sobre esses lugares no Velho Testamento, que dá exemplos de unção e dons e poder do Espírito Santo, são justamente Sansão e Saul. São 2 dos casos. Depois nós temos os casos positivos de o próprio Samuel, tem Elias, Eliseu, né? Mas nós temos esses exemplos de como os dons do Espírito podem ser usados por pessoas que não têm nenhuma transformação de vida. E embora hoje o Espírito Santo vem para transformar nossa vida, infelizmente nós temos exemplos de sobra que nos mostram que até hoje muitas pessoas podem ter dons sem transformação de vida, sem transformação de caráter. Então isso é uma coisa muito séria e a palavra está nos dando esses exemplos para mostrar. Aos poucos nós vamos entendendo melhor qual o significado de Saul. Por quê? Daqui a pouco, no capítulo 10, ele vai profetizar. Então são coisas que nos levam a pensar. O que Deus queria mostrar sobre isso? Mas, por enquanto, o que nós podemos entender no capítulo 9 é que Deus vai mostrar para Saul de uma forma muito sobrenatural, porque Saul não é um homem que está buscando a Deus, Saul não é um homem que tem um alvo de ser um instrumento de Deus na vida da nação. Que nós saibamos, Saul não tem nem informação ou preocupação ou sentimento em relação à causa de Deus, do povo de Deus. Então Deus precisa agir de uma forma muito sobrenatural para convencer Saul de que realmente Deus está chamando. Então aqui já tem uma lição para a gente aprender. Como eu falei, Deus pode agir de uma forma muito sobrenatural, até hoje ele age, graças a Deus, pelos sinais sobrenaturais, pelos milagres, pelos dons. Quando Deus fala, quando Deus arranja as nossas circunstâncias como ele fez com Saul, graças a Deus. Agora, quando nós comparamos, porque com certeza Deus colocou Saul e depois Davi, para a gente comparar os dois, é o grande objetivo da história dos dois, é para a gente, por que, que Deus deu Saul primeiro? Porque o povo pediu fora da hora de Deus e fora da motivação certa. Então Deus está dando um rei para eles segundo a expectativa deles como pessoas. O povo quer um homem, né, até hoje, né, ver quem que geralmente tem mais ibope como político, são pessoas que têm carisma, que têm aparência, que, né, então as pessoas querem um chefe. Por que que a família real, como na Inglaterra e outros países, tem tanta tradição? Porque eles querem alguém que eles possam admirar pela aparência, até pela própria riqueza. É incrível, né? Mas o povo gosta de ver, né, o líder vivendo, né, exibindo, é um orgulho, né? Nosso país tem, né, tem uma pessoa que vive assim, que demonstra, que dá uma imagem, né? As pessoas querem isso. Então Deus deu para Israel, como eu falei, o povo tem o governo que merece, né? O povo estava querendo, Saul, eles queriam uma pessoa com essa aparência, com essas qualidades. Deus deu para eles verem o que é um governo de alguém que não tem o quebrantamento, que não tem a preparação que Deus quer. Então Saul, ele vai ser uma pessoa que tem todas essas qualidades de aparência, de coisa, mas ele não é uma pessoa que busca a Deus, como o próprio povo, é um povo que não busca a Deus. Por isso, meus irmãos, embora a igreja, o povo de Deus, não seja uma democracia, né? Não somos nós que votei, tem igrejas que fazem por votação tudo, né? Mas a igreja no plano de Deus não é pelo voto, não vemos em nenhum lugar na Bíblia Deus mostrando que é por voto, né? Mas o povo que busca Deus com sinceridade, que anseia por um líder que realmente mostra a natureza de Deus, Deus vai dar, não um líder só, mas líderes, ministérios, obreiros, pessoas. Isso depende de nós. Nós não precisamos ficar de braços cruzados, às vezes quando a gente vê alguma falha, alguma coisa na liderança que não é aquilo que a gente sente que deveria ser. Isso não é para a gente ficar criticando, é para a gente pensar: Deus, se nós somos o teu povo, se nós queremos realmente que Deus governe sobre nós, nós precisamos buscar, nós precisamos realmente ter um coração que deseje isso, porque o povo não queria uma coisa assim, e Deus deu de acordo com o desejo deles. Então lembre de uma coisa, mais importante, eu não estou, assim, a gente precisa manter as coisas em equilíbrio, mais importante do que ter coisas sobrenaturais, que eu leio isso, eu sei que todo mundo, a coisa mais maravilhosa que tem, é você nem estar esperando e Deus mandar uma profecia direto para você, é ou não é? Puxa vida, e Deus faz isso, isso é uma coisa maravilhosa que Deus faz. Mas mais importante do que Deus te dar um sinal sobrenatural, do que Deus fazer tudo o que ele fez com Saul, é o seu coração estar buscando a vontade de Deus. Porque na vida de Davi, nós não vamos encontrar quase nada dessas coisas. Deus mandou, realmente Samuel lá, Davi não estava esperando, Deus escolheu Davi, mas fora isso, nós não vamos ver, pelo contrário, a vida de Davi piorou mil vezes depois que ele foi ungido por Samuel, né? Ah, ele teve que fugir de casa, tudo, as coisas viraram às avessas para ele. Se ele achou que estava ruim lá enfrentando o leão e o urso, depois ficou muito pior, né? Então, a preparação, aquilo que Deus estava fazendo, quanto tempo Deus trabalhou na vida de Davi? Compare, né? É isso que nós vamos estar fazendo. Compare a vida de Saul e a vida de Davi. Saul, Deus vai mostrar uma porção de... Olha, ele vai ter tantos sinais, nós não vamos chegar lá hoje, mas no capítulo 10, Samuel dá para ele três sinais sobrenaturais que acontecem um atrás do outro. Quem gostaria disso, né? Ó, você vai sair daqui, você vai encontrar umas pessoas, depois você vai encontrar um outro grupo que vai trazer 3 cabritos e um bolo, não sei o quê, dá os detalhes até do que eles trazem. Depois você vai encontrar uma porção de pessoas profetizando. Ele dá 3 sinais e todos os 3 aconteceram no mesmo dia. Como é que eu vou duvidar que Deus está... Né, a gente pensa, ó Deus, o senhor podia falar, mas... Fala com mais clareza, fala que eu possa ter certeza que o senhor está falando, né? Com Saul, ele tinha certeza, mas ele não tinha o coração, não adianta nada. Ele não tinha o coração, ele não tinha o coração buscando, ansiando. Então Deus dava um monte de circunstâncias e sinais, mas não adianta se o seu coração não está buscando. Outra lição que a gente aprende aqui é sobre essa provisão de Deus, a providência de Deus. Deus age e você começa a pensar, poxa, mas Saul, ele nem fez nada para buscar Deus e Deus colocou ele no reino, olha que provisão, Deus, eu acho que nem adianta muito, assim, as coisas acontecem, parece que a gente tem aquela ideia de fatalismo, sabe? Assim, as coisas que Deus quiser vão acontecer, as coisas que Deus não quiser não acontecem e tal, mas a provisão de Deus não anula as nossas decisões. Porque se você quer uma pessoa, olha o exemplo que Deus nos deu, você quer uma pessoa com mais providência de Deus em todas as circunstâncias, e mesmo assim, Saul tinha que tomar decisões. E ele não tomou as decisões certas. Então lembre que Deus ordena as nossas circunstâncias. Nós não podemos nós determinarmos o nosso futuro, mas muitas coisas que Deus vai coordenando e vai dirigindo nossas circunstâncias, isso não tira a responsabilidade da nossa decisão. Apesar das circunstâncias, apesar dos sinais sobrenaturais, apesar de Deus dirigir soberanamente a vida de Saul, tinha momentos que Saul tinha que tomar uma decisão. Então, esse é o mistério. Deus é soberano. Ele coordena todas as coisas, mas ele espera a nossa correspondência. Então, terminando aqui, ele chega lá. Então, Samuel, ele tem a revelação de Deus de que Saul é o homem. E outra coisa importante, Samuel não precipita. Apesar dessa festa que ele tinha preparado, nós não temos uma evidência de que Samuel falou para os outros lá que Saul seria o rei. Ele foi andando devagar. Olha esse restante do capítulo 9, nos mostra como Samuel foi, apesar da revelação de Deus, ele era um homem maduro, um homem experimentado, ele não foi já falando, ele começa a falar aqui, versículo 19... Versículo 20, mas para quem é tudo o que é desejável em Israel? Está falando só ele e Saul, né? Ele está dando uma dica, ele está dando uma ideia assim, olha, quem, né, quem que vai receber essa posição? Respondeu Saul, 21, eu sou o menor, né, eu sou filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, minha família é menor de todas as famílias, por que me dizes tal coisa? Então Samuel, tomando a Saul, seu moço, levou-os à câmara. Eles tinham um lugar alto e tinha, não sei se era um quiosque, o que que era, tinha um lugar reservado para os convidados especiais naquele sacrifício. Então levou-os à câmara, deu-lhes o lugar de honra. O moço de Saul nunca teve tanta honra na vida dele, né? Ele está participando de tudo, ele está ali junto, olha, ele recebeu em dobro pela fidelidade dele de ter falado com Saul, não volte para casa, vamos procurar o vidente, né? O moço está participando de coisas como nunca pensou na vida dele. E ele recebeu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Disse Samuel ao cozinheiro, traze a porção que te dei, da qual te disse, põe na parte contigo. Assim o cozinheiro levantou a espada com que nela havia e a pôs diante de Saul. É toda uma parte, tinha partes do animal, né? Eu não sei relacionar com os nomes que nós damos hoje, né? Mas assim como hoje tem as partes preferidas, né? As carnes melhores do animal, naquele tempo tinha também, Deus tinha falado que o melhor do animal, a gordura e o ombro direito, etc., tinham as partes especiais que tinham que ser oferecidas a Deus, e aqui tem uma outra parte que não era oferecida a Deus, que ia ser comido ali pelos convidados e estava reservado para Saul. Então Saul está ali, né? Ele foi para buscar a jumenta, de repente ele está no lugar de 30 convidados, no alto da cidade, o lugar mais honra na cidade, e recebendo a parte melhor da carne naquele sacrifício. Toma-o e come, pois foi guardado para comeres nesta ocasião, desde o momento que eu disse e convidei o povo. Por isso que eu estou tirando a conclusão que Samuel convidou para essa festa, porque Deus falou com ele, né? Desde o momento que ele falou, convide o povo, ele já falou para reservar uma parte especial. Versículo 25, então desceram do alto para a cidade e falou Samuel com Saul no eirado. Aqui eu confesso que eu queria saber do que eles conversaram, né? Mas a coisa importante aqui é que Samuel, olha como Samuel está indo passo por passo para a escolha do servo de Deus que vai tomar conta da nação, ao coração de Samuel. Eu garanto para vocês que Samuel deve ter falado com Saul de tudo que Deus tinha feito até aquele momento. O coração de Samuel é um coração que diz, olha, não sou eu, não são meus filhos que vão continuar o plano de Deus, mas é esse é o homem que Deus escolheu. Então ele vai ali, tem aquele momento da festa, mas Samuel leva Saul para a casa dele. Ele sobe no eirado, né, que tinha esse telhado plano, né, e era o lugar, sei lá, onde, como nossa área, como um lugar assim, onde eles ficavam juntos conversando no calor, tal. Eles, à tardezinha, à noite, eles ficaram conversando, Samuel passando para Saul, com certeza, o encargo que Samuel tinha sobre o povo de Deus, falando com Saul. Infelizmente, essa conversa teve pouco efeito para Saul, mas o desejo de Samuel era passar para Saul toda a preocupação dele com o plano de Deus. Levantaram-se de madrugada e quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado e disse, levanta-te para eu te despedir. Não vá nada de ficar dormindo até tarde, vamos, levanta e vai embora, né? Levantou-se Saul e saíram ambos, ele e Samuel. Descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, dize ao moço, agora acabou a participação do moço, agora moço, você vai para frente, aqui agora particular, dize ao moço que passa diante de nós, e ele passou, tu porém espera aqui e te farei ouvir a palavra de Deus. Olha que momento tremendo, né? Isso nós vamos estudar na próxima aula, no capítulo 10, mas ele preparou, ele deu uma dica, depois levou para a festa, levou ele para a casa dele, conversou com ele, depois de tudo, aí no outro dia de manhã, Samuel vai ficar sozinho com Saul e vai falar assim, eu vou te dar a palavra de Deus. Não, isso é uma coisa tremenda, Deus está preparando, né? E Samuel, eu vejo isso mais assim como o caráter de Samuel. Samuel é um homem que está dando todo o coração dele, toda a vida dele para o bem da causa de Deus. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra nesta manhã. Ó Deus, obrigado pela tua provisão, pela tua providência divina sobre nossas vidas, e obrigado, Senhor, pelas lições que nós podemos aprender mesmo da vida de Saul, das formas onde ele errou, da falta de preparação, ó Deus, mas sabemos que a tua providência é válida para a nossa vida também, porque o Senhor tem ordenado, mesmo que nós não entendamos, o Senhor tem ordenado as circunstâncias da nossa vida, ó Deus, mas que o nosso coração possa corresponder a ti, para que tudo isso que o Senhor fez na nossa vida, o que vai fazer ainda, não seja perdido como foi com Saul, mas que possa nos conduzir para o teu grande plano. Em nome de Jesus, nós intercedemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe.